Senador Cristóvão Buarque, esse mês agora de março, nós todos celebramos os 20 anos do Mercosul. Eu confesso, senador Cristóvão, que eu não fazia parte da comissão parlamentar que tratou do Mercosul nesse período. E, por indicação partidária, estarei fazendo parte a partir do momento que a Casa aqui deliberar da comissão que vai tratar do Mercosul. Por isso, festejando, lembrando os 20 anos do Mercosul, é que eu quero fazer o pronunciamento. Senhor Presidente, o assunto, enfim, como eu disse, que me traz à tribuna, foi falar um pouco dos 20 anos do Mercosul. Já falei em outro momento, mas falei de uma questão específica, e hoje quero falar de forma mais ampla. Portanto, senhor presidente, eu entendo que nós temos que aprofundar o debate, fazendo as nossas considerações, ponderações, sobre a importância do mercado comum do Cone Sul, tendo como foco os direitos não só econômico, mas também da cidadania, vislumbrando o indivíduo, o habitante, o terruño tão falado na nossa língua lá da fronteira, falando o argentino, do uruguaio, do paraguai, o nosso brasileiro, enfim, do homem chamado mercosulino. Senhor presidente, senador Cristóvão, peço licença a todos para que, a partir desse momento, eu chamar a todos, aos meus colegas senadores e senadoras, aqui nesse pronunciamento, bem como aqueles que assistem à nossa TV Senado e aos ouvintes, naturalmente, da Rádio Senado, de uma forma carinhosa, respeitosa, usando uma expressão que é muito forte lá na fronteira, na nossa fronteira pampiana do meu estado, o termo meus patrícios. Há 20 anos era firmado o Tratado de Assunção, ponto de partida do Mercosul, um fato que por só si reavivou o sonho do grande Simón Bolívar, uma América Latina sem aramados, sem cancelas, sem porteiras, enfim, sem arames, sem fronteiras. Creio então, meus patrícios, que toda a integração econômica deve trazer como consequência o desenvolvimento da justiça social. E é isso que buscamos, é isso que queremos, este deve ser o nosso horizonte. Não é possível pensar um sem o outro. Isso é próprio do processo econômico à medida que surgem novas oportunidades de crescimento, geração e distribuição de riqueza. O grande desafio é fazer com que tal acumulação de renda não permaneça nas mãos de uns poucos, mas seja efetivamente distribuída de forma igualitária para toda a população. Sobre isso, eu me socorro, senador Cristóvão, das palavras do grande cantor, poeta, compositor, e ele gostava de dizer que para ele, principalmente a América Latina, não tem fronteira. Eu me socorro aqui de Dante Ramon Ledesma, que digo a ele já obrigado, ele fez gratuitamente, senador Cristóvão, campanha lá no nosso estado para a nossa reeleição ao Senado. Diz o Dante Ramon Ledesma: abençoado seja o sol que ilumina os nossos passos, abençoadas sejam as sombras após um dia imenso de sol. Abençoados as mãos do homem que abre o ventre da terra, semeia, espera, e quando chega o fruto, divide com aquele que nada tem. Enfim, meus patrícios, nunca é tarde lembrar que a integração dos países do Cone Sul nasceu do processo de redemocratização do nosso continente lá na década de 80. Naquele momento, houve o fim de um longo ciclo de ditaduras latino-americanas e a substituição, enfim, por regimes democráticos. Como parte desse novo ciclo, nós, brasileiros, só como exemplo, argentinos, uruguaios, paraguaios, percebemos que as velhas rivalidades deveriam ser superadas e substituídas por uma grande parceria pela amizade. Desde muito cedo, a integração econômica se aproximou de uma pauta de temas cada vez mais amplos, ligado às questões como direitos humanos, que lá vamos tratar, democracia, que lá vamos tratar, educação, que lá queremos também nos somar e tratar, saúde, cidadania, direitos trabalhistas, direitos das pessoas com deficiência, por que não dizer direito dos autistas? Os autistas que fazem essa campanha internacional para ampliar seus direitos. É correto afirmar que a questão trabalhista se insere de maneira clara no espírito do Tratado de Assunção, o qual, em seu artigo 1º, parágrafo penúltimo, determina que o fator trabalho é, sem dúvida, um dos componentes do custo do produto, que, por seu lado, é o elemento objetivo que vai balizar as condições da própria competição dos produtos no mercado comum frente ao similar fabricado em qualquer estado. Este espírito não reduz o trabalho a mero fator de produção. Na verdade, compreende o tema como tendo relevância própria, dotado da autonomia e que inclui os direitos aos segurados, efetivamente assegurados a todos os trabalhadores. Senador Garibaldi, o bloco não é fator de redução das garantias do trabalhador de nenhum dos países. Na realidade, ao contrário, busca-se parâmetros para que haja uma melhora na situação de todos os trabalhadores, principalmente aqueles que estão numa situação, digamos, de pior qualidade. Dentro da estrutura do Mercosul, já em dezembro de 91, é criado um subgrupo de trabalho com o fim de examinar os aspectos sociais e trabalhistas do processo de integração. E aí vamos cuidar, então, da questão do emprego, da previdência, do direito de que um trabalhador de um país do Mercosul possa usufruir dos direitos, pelo menos, similares. Senhor Presidente, em 1994, o subgrupo foi renomeado. Passou a tratar de assuntos trabalhistas, emprego e seguridade social, com as seguintes competências: relações individuais, coletiva de trabalho, migrações de trabalhadores, formação profissional, certificado de aptidão profissional, segurança e higiene do trabalho, seguridade social, setores específicos e princípios nessa área. Em 1995, houve nova reformulação com o objetivo de grupos especiais para os seguintes assuntos: custos trabalhistas, normas sobre relação de trabalho, seguridade social, repito, higiene, segurança do trabalho, formação técnica profissional, migrações trabalhistas e inspeção do trabalho. Em 96, houve ampliação da pauta para a inclusão dos seguintes objetivos: análise da dimensão social do processo de integração e diversas alternativas para a sua formulação institucional. Esse subgrupo apresenta um rol de realizações importante. Destaco o Acordo Multilateral de Seguridade do Mercosul, celebrado em Montevidéu em 15 de novembro de 1997. De acordo com José Soares Filho, em texto intitulado Mercosul, Surgimento, Estrutura, Direitos Sociais, Relação com a Unasul, Perspectivas da Sua Evolução, diz ele: tal acordo objetiva assegurar a todos os trabalhadores do Mercosul, fora de seus países de origem, bem como a seus dependentes, os mesmos direitos à Seguridade Social reconhecidos aos nacionais do país em que se encontrem exercendo a sua atividade. É aquilo que eu gostaria muito, que eu chamaria uma Seguridade Universal. Traduz a primeira unificação de normas no campo do direito social no âmbito do Mercosul. Por meio desse acordo, os países reconhecem aos trabalhadores que tenham prestado serviços em qualquer deles direitos similares, assim como a seus familiares e parentes. Ao mesmo tempo, direitos e obrigações na matéria da Seguridade Social que os tenha como relação esta questão nacional com direitos iguais. Essa é uma etapa fundamental para o processo de integração, pois cria mecanismo de isonomia entre os trabalhadores oriundos, então, dos diversos países. Outro avanço aconteceu quando foi dada, senhor presidente, a atenção e dimensão social do processo de integração com as diversas alternativas para a sua formulação institucional em declaração firmada em 98, lá no estado do Rio de Janeiro. Nessa declaração, se disse: não pode circunscrever-se à esfera comercial e econômica, mas deve abranger a temática social, tanto no que diz respeito à adequação dos marcos regulatórios, trabalhistas e às novas configurações para a mesma integração e pelo processo de globalização da economia. Quanto ao reconhecimento de um patamar mínimo de direito dos trabalhadores do Mercosul, entendemos que tem que haver correspondente às convenções fundamentais da própria OIT. Para tanto, devem ser respeitados direitos individuais, direitos coletivos e os demais. Os sindicatos centrais, federações, passam a demonstrar, então, a partir daí, um interesse mais profundo para o debate muito positivo